Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Na ciência, valores pessoais podem transformar-se em ações. E quando digo transformar-se, na verdade, é bem mais que isso. É planear, estudar, calcular, fazer, construir e, por último, testar. São exatamente estas as fases pela qual passa um cientista. E a minha convidada de hoje vai falar-nos um bocadinho de cada uma delas. Nesta cientista, cruzam-se ideais pessoais com necessidades mundiais. Com esta cientista, desejos viram protótipos. Protótipos viram tecnologias e tecnologias viram um novo dia-a-dia. Para esta cientista, termos como termodinâmica ou mecânica de fluidos são a base. O topo são sistemas fotovoltaicos e eficiência na produção elétrica. A que vos soa? É verdade, engenharia. Está mais que certo que precisamos transformar números em palavras. Palavras difíceis em vocabulário comum. E vocabulário comum em conversas com ciência. Flávia, vamos conversar?
Olá, Andréia. Sim, vamos.
Então vamos começar pela primeira fase, planear. A ciência esteve sempre nos teus planos ou a ciência trocou-te os planos?
É uma pergunta muito interessante, mas acho que desde pequenina que tenho um fascínio pela ciência e sempre tentei procurar respostas que explicassem os diferentes fenómenos que nos rodeiam e fazem parte das nossas vidas. Na verdade, questões como se formou o universo, como sou a vida na Terra, qual o impacto das nossas ações no meio que nos rodeiam, estiveram sempre presentes, porque no final o caminho ia ter sempre que passar pela ciência.
Exato, há coisas que simplesmente fazem sentido e para ti a ciência fez sentido desde o início e por isso é que hoje és cientista.
É verdade.
E passamos então à segunda pergunta, ou à segunda fase, que é estudar. Queres falar-nos um bocadinho assim o que é que tu decidiste estudar? Qual é o teu percurso científico?
Sim, sim. Eu vou começar, bem, pela minha história no 12º ano, porque acho que foi esse o ponto de viragem. Portanto, no 12º ano eu tive que decidir se ia envergar para a área dos meus sonhos, que era tornar-me astrónoma, estudar o universo e descobrir o início da vida no planeta. Pronto. Ou tinha que ter as coisas um bocadinho mais assentes na Terra e envergar por outro caminho. E, portanto, aí surgiram uma série de atividades, por acaso, no 12º ano, que me levaram a seguir esse caminho. No fundo, desenvolvi um projeto nesse último ano do secundário, que estava ligado com o desenvolvimento de painéis fotovoltaicos e de sistemas de seguimento, no fundo para aumentarmos a eficiência dos painéis, que na altura ainda era uma área que se estava a desenvolver, que não é o caso dos dias de hoje. E, portanto, foi nessa altura que eu comecei a ponderar um bocadinho e falei com o professor de física, que é quem nos estava a apoiar nesse projeto, e disse-lhe que, pronto, que se calhar esse poderia ser um caminho interessante. E então ele recomendou-me imediatamente a engenharia mecânica. E porque a engenharia mecânica? Porque é uma área muito versátil. Portanto, eu não ia simplesmente estar a focar na área das energias renováveis, que é aquilo que me cativava, mas também ia poder explorar outras vertentes, como a parte do fabrico, como a parte de materiais e a parte de energia mais genérica, digamos assim. Então começam a entrar aí a termodinâmica, a mecânica de fluidos, a transferência de calor, que são aqueles, no fundo, exato, a física, digamos, propriamente dita. E, portanto, foi aí que eu decidi, então, candidatar-me à Universidade do Minho e fiz, então, licenciatura em Engenharia Mecânica, que foi muito interessante porque consegui adquirir conhecimento nestas diferentes áreas. Só que depois, claro, aquele bichinho existia sempre. E quando foi a altura de escolher a área de especialização, portanto, era mestrado integrado, a área de especialização, eu escolhi, obviamente, energia e ambiente. E, portanto, foi aí que comecei a trabalhar um bocadinho mais na parte do... Portanto, adquiri conhecimentos na parte de tratamento de resíduos, na parte de conversão energética, na parte das renováveis propriamente ditas. E pronto, comecei a trabalhar nessa área e no final tudo culminou no meu projeto de mestrado, portanto, na minha dissertação de mestrado, que foi, na verdade, o desenvolvimento de um concentrador solar com sistema de seguimento.
Oh, meu Deus. Espera aí que agora temos que fazer aqui uma pausa. Então, concentrador solar com sistema de seguimento. Consegue explicar-nos assim, por outras palavras, o que é isso para as próprias pessoas também conseguirem construir isso nas suas cabeças?
Ok. Portanto, existem diferentes tipos de concentradores solares. No meu caso em específico, foquei-me num concentrador solar parabólico. O que é que faz um concentrador, na verdade? Concentra a energia solar e depois reflete essa energia num ponto.
Okay.
Portanto, nós conseguimos ali ter um rácio de concentração muito maior do que teríamos, por exemplo, no caso dos painéis fotovoltaicos, em que temos a radiação incidir diretamente e, e pronto, não existe esse rácio de concentração. Então, nos concentradores solares conseguimos aumentar essa radiação num ponto e, portanto, aumentámos a temperatura. E o que é que colocámos nessa zona em concreto? Colocámos um receptor solar. Portanto, o que é que ele faz? Ele vai captar essa energia, vai absorvê-la e vai transferi-la para um fluido de trabalho. Esse fluido de trabalho poderá ser usado depois para a produção de energia elétrica ou para a produção de energia térmica, digamos assim, portanto, águas quentes, etc. Para além disso, acrescentei a parte do seguimento para aumentarmos ainda mais essa eficiência. E no caso destes concentradores parabólicos, têm mesmo que é obrigatório, porque eles têm mesmo que seguir para garantirmos o máximo foco de radiação solar no receptor.
Exato, é como que direcionar a energia do Sol para um ponto em específico.
Exatamente.
De forma a aumentar a sua concentração e assim maior eficiência na produção elétrica, que depois tem um efeito em, por exemplo, aquecer as nossas águas.
Exatamente.
Ok, estavas a dizer-nos que, acho que foi perceptível, espero que, para mim foi, portanto espero que para vocês também, ok? Estavas a dizer-nos que isso tudo culminou então numa terceira fase, que é a fase em que tu certamente fizeste muitos cálculos, principalmente cálculos à tua vida, quantas horas é que tu ias conseguir dormir, quantas horas é que faltavam para terminar aquele protocolo que é o doutoramento. Queres partilhar-nos um bocadinho o teu projeto de doutoramento?
Sim. Bem, claramente que o doutoramento foi um ponto alto na minha vida. Uma pessoa pensa em doutoramento e nem imagina no que é que se está a meter. Portanto, esse é o primeiro ponto. Agora que eu começo a ver cada vez mais pessoas a tirarem doutoramento, mas é verdade que quando iniciei, as pessoas que me rodeavam, a não ser os professores da universidade, não conhecia ninguém. Portanto, foi um caminho que eu decidi embrigar. E porquê? Porque depois de passarmos um ano a projetar, fazer cálculos, construir um protótipo final, algo que é nosso que foi desenvolvido por nós, obviamente que, ok, pronto, agora posso dar o salto para a indústria ou vou continuar com o doutoramento. Então, acho que a escolha foi relativamente fácil na altura e também surgiu essa oportunidade, portanto eu decidi agarrá-la de imediato. E, portanto, o doutoramento é muito interessante no sentido em que, como engenheiros, vamos desenvolver todas as diferentes tarefas e somos nós conosco.
Exato, um bocadinho solitário, não é?
Portanto, na verdade, em equipas multidisciplinares como existem na indústria, portanto, essas tarefas são repartidas, portanto, tu vais desenvolver esta tarefa, aquela outra. Aqui nós temos que desenvolver tudo, ok? E temos que pensar em tudo. Obviamente que temos os nossos orientadores e quem tem uma equipa, que não era o meu caso, de investigação, a trabalhar no mesmo tempo também é mais fácil. Mas, basicamente, nós temos que começar desde o início, portanto, perceber qual é o problema, definirmos quais é que são os nossos objetivos, começarmos a traçar o caminho. No meu caso em concreto, portanto, o meu projeto de doutoramento consistiu no estudo da interação entre jatos de ar e superfícies e, portanto, essa área surgiu, porque estávamos na altura a desenvolver um projeto juntamente com a Bosch. E, portanto, nós queríamos otimizar o sistema que eles tinham de eu não queria entrar em muitos detalhes científicos, mas aquele é um processo que permite a soldadura entre a componente eletrónica e as placas PCBs que nós vemos em todos os nossos computadores e telemóveis. E basicamente é aumentarmos a eficiência de transferência de calor para aquecermos ou arrefecer superfícies.
Ok, então fazendo aqui uma nova pausa. No teu projeto de doutoramento, estudaste a interação entre uma superfície e jatos de ar, de maneira a aumentar a eficiência de processos de arrefecimento ou aquecimento, sendo que isto se aplica nas placas que temos, por exemplo, nos nossos
computadores
ou telemóveis.
E podemos alargar um bocadinho mais essas aplicações. Portanto, isso era um problema específico que nós começámos a focar lá no laboratório, mas depois podemos alargar isso muito mais e, por exemplo, arrefecimento de pás de turbinas a gás, ou também, então, ainda envergar para a área que eu estou agora especificamente, que é o arrefecimento de painéis fotovoltaicos, por exemplo.
Voltaste às tuas origens.
Exato.
Então. E como se isto não bastasse, ou seja, estavas a dizer que um doutoramento em engenharia, os investigadores em si têm que fazer todos os passos sozinhos, o que não acontece depois na indústria. E como se isso já não bastasse, como se já não tivesses todas essas fases para passar, ainda foste para fora de Portugal e acrescentar essa carga extra em ti. Como é que foi essa parte de viver essa aventura do doutoramento fora?
Esse foi outro ponto alto da minha vida, sem dúvida nenhuma. Porque, pronto, estamos aqui numa fase diferente da vida, que é o doutoramento, portanto, tal como eu disse, aquele trabalho bastante intensivo e um bocadinho solitário. E depois, então, surgiu essa oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, porque o meu programa doutoral, e acho que não referi isso há um bocadinho, é Lidas para a Indústria Tecnológica, que era um programa doutoral em parceria com a MIT Portugal. E então, basicamente, nós tínhamos a oportunidade de passar um período fora e ir para o MIT. Portanto, ir para o MIT na altura era quase um sonho para qualquer... Sim. Para qualquer engenheiro, acho eu, que é descobrir um mundo totalmente diferente e ver a engenharia posta em prática ao mais alto nível. Mas acho que a minha ida para o MIT teve um impacto muito grande, não só em termos profissionais, mas essencialmente pessoais. Uma pessoa não tem noção da dimensão que é deixarmos completamente a nossa zona de conforto e voarmos para outro continente. Sim. E passarmos a um período fora de casa em que não temos qualquer tipo de rotinas pré-estabelecidas e nenhum ponto de apoio, digamos assim. Não temos o pai, não temos a mãe, ou o namorado, ou os amigos, portanto estamos lá.
É tudo
lá.
Do zero.
Exato,
não é?
É tudo do zero. E num país como os Estados Unidos, que é super multicultural. Portanto, eu quando cheguei lá, basicamente, fui para uma casa onde tinha meninas desde chinesas, indianas, europeias, brasileiras. Portanto, era ali uma mistura e foi muito interessante poder ver ali a interação entre as pessoas e a forma diferente das pessoas pensarem. Portanto, isso acaba por nos colocar um bocadinho em questão. Que é, ok, portanto, aquilo que eu considero normal no meu dia-a-dia é mesmo normal, quer dizer, para aquela pessoa não é, tem hábitos totalmente diferentes
e formas
de pensar completamente diferentes, portanto, ajuda-te muito a alargar horizontes.
Uhum.
E a mesma coisa depois no MIT, porque, portanto, não digo que estamos habituados a outro ritmo, não tem nada a ver, mas as pessoas trabalham de forma diferente. E, portanto, chegas ao meio ali num grupo de investigação e tens que te adaptar a esse meio também. E foi, sem dúvida, partir muita pedra, foi bastante complexo, mas no final os resultados foram ótimos, a todos os níveis, tanto profissionais como pessoais.
Acho que já todos percebemos que o doutoramento é bem mais do que, digamos que a carga científica também é uma carga muito... também tem uma carga muito pessoal, não é? E nestes 4 anos, sem dúvida que cresceste como cientista, mas também como mulher. E como tu disseste, é avassalador.
Sim, sim, sim.
Exatamente. E hoje em dia continuas a aplicar todos esses conceitos, como estávamos a falar há pouco, de que voltaste às tuas origens, voltaste aos sistemas fotovoltaicos. E isso é uma coisa que está a ser muito aplicada no dia-a-dia de hoje. Queres-nos falar um bocadinho de o que é que estás a fazer hoje? Não hoje, porque estás aqui comigo, mas talvez amanhã. E quando é que poderemos ter este sistema de produção elétrica mais eficiente aplicado também, ou presente também no dia-a-dia da sociedade?
Portanto, tal como eu referi há pouco, o meu projeto de doutoramento incidiu maioritariamente no aumento da eficiência da transferência de calor entre jatos e superfícies e, portanto, adquiri imensos conhecimentos, não só na parte experimental, mas também muito na parte na parte numérica. E, portanto, na parte experimental, em que trabalhávamos com lasers, que nos ajudassem também a perceber o escoamento e a interação, portanto, aplicar muito a parte mecânica de fluidos e transferências de calor. E depois na parte mais numérica, que era a otimização do sistema para tentarmos otimizar esse modelo e depois poder aplicar em aplicações, diferentes aplicações no futuro. E então, pegando nesta área e ligando à área que mais me cativava, como eu disse logo no início, que era a parte da concentração solar e a parte dos sistemas fotovoltaicos, decidi juntar tudo e apostar nessa área. Claro que o meu orientador apoiou-me na altura, né? Que era, havia possibilidade do laboratório seguir também por esse caminho, portanto, que é algo que ainda não se tinha feito na altura.
Uhum.
Portanto, foi juntar aqui, tentar juntar uma equipa de maneira a podermos trabalhar no aumento da eficiência dos concentradores solares e dos sistemas fotovoltaicos, para que depois, no futuro, conseguirmos aumentar a sua disseminação no mercado internacional. Obviamente que nós estamos numa fase muito inicial, que é tentarmos já, numa primeira fase, aumentarmos a eficiência térmica. Portanto, aumentando a eficiência térmica, depois estamos à espera de aumentarmos a eficiência energética, mas isso vem numa fase mais posterior. Portanto, ainda estamos muito numa fase laboratorial, para já, de prova de conceito, digamos assim, e esperamos que nos próximos 5 anos, que é aquilo que nós temos mais ou menos estabelecido para os projetos que aí vêm, consigamos chegar, no fundo, a uma prova de conceito e dizer, ok, portanto, agora chegamos a um produto que pode efetivamente ser aplicado no mercado. Porque até agora temos incidido muito na parte dos fotovoltaicos, portanto, estamos na transição energética, é um ponto importante. Na fase de transição energética, toda a gente está a apostar nos painéis fotovoltaicos, mas nós que não conseguimos, portanto, a sua eficiência está sempre limitada ao aumento da sua temperatura. Portanto, nós precisamos de sistemas que possam arrefecer o painel fotovoltaico para que essa eficiência possa aumentar.
Claro.
E, portanto, temos que nos focar nesse ponto também no futuro, para que no futuro, não é, se tivermos painéis fotovoltaicos na nossa casa, garantirmos uma maior eficiência dos mesmos. E depois, na parte da concentração solar, porque é o futuro também, que é quem nos dera ter uma eficiência, uma tecnologia que pudéssemos produzir águas quentes e energia elétrica, por exemplo.
Exatamente.
E, portanto, esse acaba por ser o futuro e estamos a trabalhar nesse sentido.
E um futuro bem próximo. E que lá está, aqui une tudo o que tu fizeste até hoje, ou seja, isto está tudo como que fluido, mesmo que nós estejamos a falar de fluidos. E como também já falaste há bocadinho, ser engenheiro é aplicar conceitos de várias áreas, desde matemática, física, química, biologia. Isto corre sempre bem no laboratório? Ou como é que é o laboratório de uma engenheira mecânica?
Acho que todos os laboratórios têm a sua complexidade, porque temos que garantir bons resultados e para isso temos que garantir um controle máximo de todas as condições e tu sabes melhor do que eu. Portanto, tu também trabalhas no laboratório que é bem diferente do meu, mas no fundo queremos sempre o mesmo, é controlar todas as condições e estudar um determinado fenómeno e garantirmos que a interação do exterior seja o mais reduzido possível. Portanto, nós também temos esse problema na mecânica, mas temos um problema acrescido, é que nós temos que desenvolver a instalação experimental. Portanto, nós temos que nos sentar frente ao computador, idealizar, portanto, a instalação que nós pretendemos. Portanto, é uma instalação específica, por exemplo, no caso do meu doutoramento, portanto, eu tinha que desenvolver uma instalação que me permitisse analisar a interação entre os jatos e a superfície. Portanto, é chegar ao computador, começar a fazer uns esboços, depois desenhar em 3D tudo direitinho, fazer o dimensionamento para garantir que quando chegarmos à fase da produção, e sim, chegámos mesmo à fase da produção, nós vamos para as oficinas do Departamento de Engenharia e Mecânica, pomos a batinha, sujámos as mãos, saímos lá pretos, mas no final saímos com alguma coisa.
Exato.
E não há nada mais gratificante do que isto. Portanto, é chegarmos aí, montarmos tudo no laboratório e depois começar a pôr as coisas a funcionar e, obviamente, que nem sempre funciona.
Exato, agora quase que me deixaste aqui com uma vontadinha de ir ao teu laboratório, que lá está, certamente é muito diferente do meu, e aprender a fazer estas coisas, de ir para o computador e idealizar um protótipo ou um produto e depois passar à fase seguinte e ver verdadeiramente essa construção e tê-la nas minhas mãos. Já isto parece que corre bem, mas como tu disseste, nem sempre corre bem. E queres-nos dar assim algum exemplo de alguma coisa engraçada que tenha acontecido no teu laboratório?
Posso dar alguns exemplos no sentido em que tentas, como eu disse há pouco, tentas controlar tudo ao máximo e então pronto, estás a seguir o protocolo tudo direitinho, estás pronto para iniciar as medições, para fazer, já fizeste a calibração dos sistemas e depois reparas que o sistema de medição está a dar ali o sinal de um ruído e que não estás a perceber porquê e olhas e era um parafuso que estava fora do sítio. E numa primeira fase, vai ser fácil, é só tirar. Não, tens mesmo que desmontar tudo e voltar a montar. Portanto, essa é uma parte complexa. Mas dá para rir agora, mas na altura não dá.
Imagino, voltar ao início, tudo. E lá está, eu estou-me a perceber que o engenheiro mecânico, ou neste caso, a engenheira mecânica, é capaz de fazer tudo, é capaz de solucionar tudo, não é? E temos ali um produto que não está a funcionar, aquele ruídozinho, e és capaz de identificar de onde é que aquele problema vem, voltar a desmontar, voltar a fazer, e aí sim, quem sabe, o teste funciona.
Sim, não, funciona mesmo, depois de várias tentativas. Outra coisa engraçada, eu acho que caracteriza o meu doutoramento, portanto, eu para poder estudar o escoamento, uma vez que eu trabalho com ar, portanto, tenho um laser que me ilumina a zona que eu pretendo analisar e tenho uma câmara a captar imagem, então no final consigo visualizar o escoamento. Só que para isso eu preciso introduzir partículas que reflitam essa luz do laser. Isto não é que nós chamamos isso de partículas traçadoras, é uma espécie de fumo. E o fumo que nós usamos no laboratório, depois de vários testes com vários tipos de partículas traçadoras distintas, foi o azeite. E o azeite é muito interessante, tem propriedades óticas ótimas, mas depois de várias horas de ensaios, tu ficas ali com um cheiro mesmo super agradável, como deves imaginar. E então, às vezes, tinha pessoal a passar no departamento mecânico e a vir a bater à porta, assim, quem é que está? Onde é que estão a assar as sardinhas? E não, era basicamente eu a fazer os meus ensaios no laboratório de fluidos e calor.
Primeiro aprendemos que o azeite tem propriedades ópticas excelentes, ok? E depois aprendemos que um laboratório de engenharia mecânica cheira a sardinhas. Acho que depois desta, no fim do teu doutoramento, ofereceste assim alguma sardinhada aos teus colegas?
Não, já não aguentava mais o cheiro todo.
Certo. Quase que saíste enjoada de cheiro a sardinhas.
É verdade.
Por causa do doutoramento.
Tinha que concordar com eles, é verdade.
Exato. E por falar nisso, por falar de sardinhadas e sair do laboratório, quem é que é a Flávia tirando a engenheira?
Bem, acho que a Flávia não é nada sem ciência, mas a Flávia também não é nada sem a família, sem os amigos, sem o desporto e sem as suas viagens. Portanto, acho que são os pontos que mais me caracterizam. E eu tento sempre ver, equilibrar a minha vida ao máximo, ou seja, tento sempre dar o meu melhor no laboratório, mas também tento sempre dar o melhor em casa, portanto, e apoiar ao máximo as pessoas que me rodeiam e que eu amo muito. Portanto, digamos que acho que no final, em média, não me tenho saído muito mal em relação a esse equilíbrio, portanto, tenho conseguido manter as coisas bastante bem, portanto, tenho tido bastante sucesso na minha vida profissional. Também tenho um namorado excelente, familiares que me apoiam, amigos que estão sempre presentes para tudo o que for necessário, portanto, acho que estou no bom caminho. E portanto, o que eu adoro é, fora do laboratório, é beber uns copos com os amigos. Gosto de cozinhar.
Menos sardinhas?
Não, sardinhas é para esquecer. Tanto cozinhar e fazer uns bons pratos para partilhar com a minha família. Adoro praticar desporto e yoga também. E portanto, tento fazer isso e, 3 vezes por semana, no mínimo. Porque, e tenho a dizer que isso me tem ajudado, ou ajudou-me imenso, principalmente no último ano de doutoramento, que é aquele que começa a apertar mais um bocadinho. Também vais sentir isso.
Já estou a começar.
Portanto, e acho que a saúde mental é fundamental e é algo que não se tem falado muito no nosso meio e que acho que é um ponto fundamental. Quer dizer, como é que tu has de ter sucesso, como é que has de conseguir bons resultados se estiveres cansada psicologicamente, não é? Tens que arranjar as tuas escapatórias. Obviamente que um doutoramento é muito exigente, trabalhar num laboratório é muito exigente, é verdade, mas tu tens mesmo que arranjar formas de respirar e tentar encontrar esse teu equilíbrio. E portanto, isto de fazermos um doutoramento e sermos aqueles ratinhos de laboratório, não dá. E portanto, é seguir esse caminho. Isso ajudou-me muito. E portanto, no final, acho que o sucesso é garantido se conseguirmos efetivamente garantir esse equilíbrio também.
Isto vai de encontro também a um dos objetivos deste podcast, que é realçar exatamente isso, que nós não somos ratinhos de laboratório, literalmente, que somos bem mais que isso, e neste caso que somos mulheres e que somos pessoas ditas normais e que têm uma vida e que gostam de ir para os copos com os nossos amigos e que gostam de fazer jantares para a nossa família, fazer yoga, fazer desporto, e que tudo isso acontece mesmo sendo cientistas, ok? E isto vem também de encontro ao início do nosso podcast, que é que a ciência às vezes também vai de encontro a esses nossos ideais pessoais, e neste caso a tua investigação vai totalmente de encontro ao teu ideal, que está sempre associado ao ambiente e à sustentabilidade, que se calhar hoje não falaste tanto, mas que falamos um bocadinho mais também no post do Science Wave, para os mais curiosos podem ir lá, que está lá presente, em que evidenciamos muito essa parte da sustentabilidade e do nosso mundo e de criar um futuro melhor. E é graças a engenheiros mecânicos que nós, no futuro, vamos ter tecnologias mais eficientes e o nosso mundo também melhor. E por isso, o meu agradecimento aqui pessoal a ti, que estás aqui a representar toda essa área. Isto foi bonito.
Foi, sem dúvida.
O que eu não sei se será tão bonito assim é perguntar a quem te rodeia como é que é viver como engenheira mecânica, porque claro que de ti tu achas que não estás-te a sair mal, mas será que quem te rodeia pensa o mesmo? Vamos perguntar à tua irmã o que é que ela tem a dizer sobre viver como engenheira mecânica. Estás preparada?
Não estou. Não estou.
Olá, Andreia.
Olá.
Aqui fala outra Andreia. Estamos aqui a gravar o episódio de Ciência no Feminino e estamos à conversa com a tua irmã Flávia, engenheira mecânica. O que é que nos tens a dizer sobre viver com esta cientista?
É assim, depende de qual for as vertentes, a vertente pessoal, a vertente profissional.
As duas, ou seja, ela as traz muitos números para casa, está sempre a falar de fluidos, já ouviste falar em cheiros a sardinha, como é que isso corre lá em casa?
É assim, lá em casa passa um bocado por tudo. Ela acaba por também tentar não trazer muito o trabalho para casa de uma certa maneira, mas depois, claro que de outra forma, é um bocado difícil, portanto, consegue-se, tem-se aquele lado realmente que ela é trabalhadeira.
Mas sentes que ela tem muito tempo para estar convosco? Sentes que ela passa demasiado tempo no laboratório?
Sim, ela consegue separar bem as coisas. Ela tanto tem esse lado, lá está dedicado também muito à família, aos amigos.
Então
também
sempre
faz parte, para uma pessoa se abstrair também faz parte.
Exato.
Portanto, ela é dedicada nisso e também é focada, é dedicada no seu trabalho. Acho que ela também tenta ser muito... quer sempre dar o seu melhor.
Exato.
Para
então,
as coisas.
Consideras que ela consegue ser os dois, cientista e uma mulher?
Exato, sim.
E consegue balançar essas duas vertentes, está-se a sair bem. Ela disse que não se estava a sair mal.
Não, eu acho que ela também é... Uma pessoa também não demonstra muito aquilo que é, no sentido, também passivizar frente às pessoas, não é? Eu isto, eu aquilo, portanto, ela também consegue ser muito simples nisso, mas sabe-se bem que ela trabalha muito para aquilo que tem até hoje, e ela lutou muito.
E conseguiu.
Dá para ver todo o caminho que ela fez até então, não é?
Exato. Já tivemos aqui a conversar sobre isso. Exatamente.
E percebes que ela realmente luta muito pelas coisas E sim, em casa nota-se que ela é muito focada. Se tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que fazer as coisas.
E as coisas pois, claro, acontecem.
Quando... Exatamente.
Ok, acho que a Flávia passou no teste. Muito obrigada, Andreia.
É?
Sim.
Ok.
Obrigada.
Pronto. Obrigada, meu.
Flávia, o que é que tens a dizer sobre isto?
Primeiro que a minha irmã estava muito nervosa e ela não costuma estar nada nervosa. Não, mas sim, agradeço muito ela ter passado também essa mensagem. Significa que eu efetivamente passei no teste.
Exatamente.
Portanto, que consigo passar um bocadinho essa imagem também lá em casa, que tento manter sempre o equilíbrio. Não sobrecarregá-los com o meu trabalho, mas tentar, no fundo, estar presente para eles também.
Exato, não levar demasiado, pelo que eu percebi, não levas demasiada ciência para casa. Eles sabem que tu estás focada e que tens que trabalhar e tens que conseguir alcançar isso no laboratório, mas não levas isso para casa e em casa consegues ser uma irmã em que bebe cerveja se for preciso e faz um belo jantar que nunca será uma bela sardinhada.
É assim
que terminamos este podcast, hoje sobre engenharia mecânica, sobre transformação, sobre ação, mas o mais especial sobre ciência no feminino. Ficou por informar que a Flávia, para além de engenheira, é professora universitária. Além disso, é praticante de yoga, pelo que poderíamos ter também conversado sobre qual a sua posição favorita ou qual o método de respiração que usa quando os cálculos não estão a bater assim tão certo. E, para descontrair, para além da yoga, só uma bela cerveja, o que a Flávia também não dispensa, quer com amigos, quer com a família. Termino com a frase que serve de mote no laboratório desta cientista, é de Albert Einstein, e, traduzindo, diz... A vida apenas faz sentido quando é usada para ajudar os outros e alcançar um mundo ou uma vida melhor. E agora deixo um mote também para vocês. Transformem as vossas ideias em ações, porque mesmo que estas não sejam protótipos de engenharia mecânica, certamente deixarão um mundo melhor. Eu volto no próximo mês com mais um episódio do podcast Ciência no Feminino.